Vamos à bola com o Miguel Cordeiro. Miguel, muito bom dia.
Bom dia, agora sim. Com o microfone ligado, sim.
Agora sim, culpa minha, desculpa. Vamos começar por olhar para os títulos que vais destacar.
O Benfica escorrega. Já está a 15 pontos do líder. As Águias empataram a 0 com o Farense. Em sentido inverso, o Sporting de Braga venceu, sobe provisoriamente ao segundo lugar e pressiona o Futebol Clube do Porto, que joga hoje com o Marítimo. Ainda, o ciclismo com João Almeida e Ruben Guerreiro em competição.
Miguel, começamos então com esse empate do Benfica frente ao Farense.
O Benfica volta a desiludir, empatou a 0 frente ao Farense. Pela primeira vez, esta época, a equipa algarvia terminou um jogo sem sofrer golos. O Benfica soma o 6º empate nas últimas 9 jornadas do campeonato e com isso fica a 15 pontos do líder, o Sporting. No final do jogo, Jorge Jesus não teve alternativa e voltou a admitir que a equipa tem acusado falta de estabilidade emocional.
É verdade que estamos a esses pontos, todos do primeiro classificado e nós sabemos de onde é que vem o nosso defeito ao longo de alguns meses e que agora andamos à procura de alguma estabilidade técnica, física e emocional, porque andamos atrás de um prejuízo.
0-0 o resultado entre Benfica e Farense. Esta noite Jorge Jesus foi também questionado sobre se pondera um cenário de demissão. O treinador respondeu apenas não. Do lado do Farense, o treinador Jorge Costa elogia a prestação da equipa algarvia e fala até num resultado justo.
Não foi um Farense único e exclusivamente defensivo, foi um Farense que procurou sempre a baliza adversária, que fez um golo, que teve algumas oportunidades claras para fazer também, e portanto acaba por ser, na minha opinião, um resultado justo, num bom jogo.
0-0 foi então esse resultado final, resultado que afasta as Águias da liderança, 15 pontos para o Sporting, e que faz aumentar a distância para os lugares de acesso à Liga dos Campeões. Já lá vamos. Antes, uns dados estatísticos. Os 39 pontos que a equipa de Jorge Jesus tem nesta altura são o pior registro do clube desde 2007-2008, quando tinha 38 pontos à 20ª jornada. A distância para o primeiro lugar do Sporting é já a segunda maior de sempre nesta fase da temporada, pior só em 96-97, quando com 20 jogos realizados no campeonato, o Benfica estava a 16 pontos do topo da classificação. Nessa época, terminou em terceiro, a 27 pontos do campeão, o Futebol Clube do Porto.
Miguel, e como dizias, o Benfica está assim a afastar-se dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, até porque ontem o Sporting de Braga venceu.
E com isso subiu provisoriamente ao segundo lugar, vitória dos minhotos em casa do Tondela por 4-2. Lucas Piazon bisou pelos bracarenses. Também Ricardo Horta e João Novaes contribuíram para a goleada da equipa comandada por Carlos Carvalhal. Pelo Tondela marcaram Sulei e Jaquité. No final do jogo, Carvalhal desvalorizou a subida à segunda posição provisória e realça que esta foi uma das melhores exibições da época.
Bem, o segundo lugar, sinceramente, não me diz absolutamente nada, zero. O que me diz é a atitude dos meus jogadores, o comportamento dos meus jogadores. Eu tinha falado na antevisão deste jogo que nós estávamos com o pica toda, estávamos com energia e que íamos fazer um bom jogo. E eu estava a sentir isso. E isto é fantástico, é extraordinário, porque no contexto onde nós estamos, passado 72 horas, não aumentar sempre a ressaca europeia. A nossa ressaca europeia foi fazer um jogo dos melhores da época, com grande brilhantismo. Fizemos 50, 60 minutos de um nível elevadíssimo.
Declarações de Carvalhal captadas pela Sport TV. Os minhotos sobem provisoriamente ao segundo lugar do campeonato, têm 43 pontos.
E Miguel, com este resultado, também colocam pressão ao Futebol Clube do Porto,
que joga só hoje às 7 da tarde frente ao Marítimo. Em antevisão, Sérgio Conceição foi questionado sobre os resultados menos positivos nas deslocações à Madeira. Nas últimas 5 deslocações ao Estádio dos Barreiros, os Dragões só ganharam por 2 vezes. Ora, o treinador dos Dragões quis desvalorizar a estatística e até usou exemplos do plantel.
Vocês acham que o Evanilson, o Taremi, o Francisco, o Filipe Anderson vão pesquisar os resultados na Madeira nos outros anos, há 3, há 4, há 10 anos atrás? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Por isso, essas estatísticas fazem parte daquilo que são estatísticas. não é? Porque acabei agora de dizer, cada jogo tem a sua vida, tem a sua história. Quer dizer, não faz sentido. Eu não ligo a nada disso. E penso que os jogadores, depois do treino, agarram-se um bocadinho àquilo que é o Fortnite, não é? O PlayStation e não sei o quê. E não vão ver as estatísticas, pá. Eu desconfio. O Pepe, o Sérgio Oliveira, se calhar os jogadores já que têm uma ligação diferente ao clube, poderão saber que é sempre uma jogação difícil. Mas há outros que não. Quer dizer, nem vale a pena, quer dizer, não faz parte daquilo que é o nosso trabalho, a preparação do jogo não tem nada a ver com isso, com estatísticas, tem a ver com aquilo que nós vamos encontrar e aquilo que nós somos como equipa.
Sem pensar na história recente, o Futebol Clube do Porto joga já esta tarde na Madeira, frente ao Marítimo, às 7 da tarde.
Miguel, ainda em Portugal, volta a polémica com o Belenenses.
Belenenses ou Bessade? Eis a questão. O Tribunal da Propriedade Intelectual responde, diz que a Bessade, afinal, pode ser Belenenses, ou seja, pode utilizar nome, marcas, hino e símbolos do Belenenses. De acordo com uma informação aos sócios publicada na página de Facebook do Clube de Futebol Os Belenenses, o Tribunal da Propriedade Intelectual notificou as duas partes, na passada sexta-feira, desse resultado da sentença. No entanto, a decisão não é definitiva e está sujeita a recurso. É o que explica o presidente do Belenenses, Patrick Moraes Carvalho.
Os sócios do Belenenses, nós sabíamos que isto é um caminho longo e pedregoso e que ao longo deste caminho vamos ganhar umas vezes e vamos perder outras, uma vez que tivemos que ir por este caminho de litigância, que é o caminho escolhido pela Bessade, não é? Eu diria que ainda muita água vai correr debaixo da ponte e como no futebol nós estávamos em vantagem até agora, hoje sofremos um gol, mas isto interessa é como acaba, não é? E que será o ponto de chegada. E no fim, no ponto de chegada, nós sabemos que o movimento associativo do Belenenses sairá sempre vitorioso.
Do outro lado, o administrador da Bessade, Carlos Soares, agora que pode ser tratado por Belenenses, afirma que com esta decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual estão postos os pontos nos is.
Estamos bastante satisfeitos, naturalmente, mas não foi propriamente surpresa aquilo que esperávamos, é que foi sempre contávamos. É uma confirmação, foi só tornada necessária porque havia pessoas, umas de má fé, a dizerem que não era assim, outras de boa fé, a acreditarem nesses que estavam de má fé, mas enfim, as coisas, os pontos foram postos nos is agora com esta reação, com esta decisão.
Relativamente a um possível acordo entre ambas as partes, o presidente do Belenenses afirma que essa possibilidade não existe. Por outro lado, o administrador do organismo, até agora identificado como Bessade, acredita que devia ser alcançado um acordo entre as duas partes.
Bem, continua confuso, continua. Miguel, ainda assim vamos também rapidamente olhar para o futebol internacional.
E começamos por Inglaterra, por mais um show de Bruno Fernandes. O Manchester United venceu o Newcastle por 3-1. Marcus Rashford abriu o marcador aos 30 minutos. Essa vantagem durou pouco tempo porque Saint-Maximin empatou aos 36. No segundo período, Bruno Fernandes dominou, ajudou mais uma vez os Reds a vencer, com uma assistência para gol de Daniel James aos 57 minutos e com um gol de penalti aos 75. Mais cedo, Manchester City de Bernardo Silva, João Cancelo e Ruben Dias venceu por 1-0 o Arsenal, que volta a jogar com o Benfica esta quinta-feira. O gol dos Citizens foi marcado logo aos 2 minutos por Raheem Sterling e com esta vitória o Manchester City reforça a liderança, tem 59 pontos, mais 10 que o segundo classificado, nesse caso o Manchester United, em igualdade pontual com o Leicester. O Tottenham de José Mourinho perdeu ontem por 2-1 com o West Ham e com esse resultado está já na nona posição com 36 pontos a 23 da liderança. Em França, o Mónaco venceu o PSG de Danilo Pereira por 2-0. Os gols da equipa monegasca foram marcados por Sofiane Diop aos 6 minutos e por Guilherme Maripan aos 51. Já o Lille de Renato Sanches, José Fonte, Cheque e Thiago Jaló venceu o Lorient de Thiago Ilori por 4-1. José Fonte foi um dos autores dos golos do clube que lidera a equipa francesa, neste caso o Lille. Em Itália, também destaque para a Itália, porque o Inter venceu o Derby de Milão por 3-0, com bis de Lautaro Martínez ao minuto 5 e ao minuto 57. Por fim, Lukaku fechou a vitória com um golo aos 66 e com essa vitória o Inter reforça a liderança, passa a estar a 4 pontos do Milan.
Vamos agora até ao outro lado do Atlântico, onde no Brasil o Flamengo está perto do título.
O Flamengo é o novo líder do Brasileirão, depois de ontem ter vencido no Maracanã o Internacional de Porto Alegre por 2-1. Foi um duelo de líderes do campeonato. O Internacional tinha, à partida para este jogo, mais um ponto que o Flamengo, mas com este resultado o Mengão chega pela primeira vez esta época à liderança. À entrada para a última jornada, que se joga já esta semana, o Mengão está a uma vitória de ser bicampeão nacional. Como sabemos, venceu o ano passado com Jorge Jesus. A equipa do Rio de Janeiro esteve a perder neste jogo, mas soube dar a volta ao resultado com golos de Arrascaeta e Gabriel Barbosa. A derradeira jornada que decide o campeão acontece na próxima quinta-feira.
Miguel, como prometeste, vamos ainda ao ciclismo.
Porque João Almeida está de regresso à competição e está neste momento em quarto lugar na volta aos Emirados Árabes Unidos. O ciclista registrou a melhor classificação portuguesa de sempre no Giro de Itália, como sabemos, garantiu também a camisola preta, que assinala a melhor performance em sprints médios, e agora está a competir nesta volta aos Emirados dos Árabes Unidos. O outro português, Ruben Guerreiro, está no lugar 60 da classificação geral. Esta foi a primeira de 7 etapas, realizou-se ontem. A volta em bicicleta aos Emirados Árabes Unidos arrancou neste domingo, vai prolongar-se até ao próximo sábado.
Está feito o Jornal de Desporto das Manhãs 360 com o Miguel Cordeiro.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.